praticamente uma continuidade, né? Eu não estou vendo nas pessoas o dínamo dessa revolução necessária de fazer algo novo e diferente, que é o que está sendo pedido, entendeu? Porque, pegando a astrologia, o João já deve ter falado isso um monte de vezes, e não é essa astrologia que normalmente o pessoal está acostumado. Nós estamos vivendo um ciclo, agora de 17 até 2052, que é o ciclo de Saturno, igual ao que foi das grandes revoluções, tudo, independências, de 1765 a 1800, o planeta se transformou. Mas nem precisa falar os grandes rigores que ocorreram. Porque eu vejo que está acontecendo a mesma coisa. Se nós pegarmos isso aí, é aula de eubiose, cara. Claro que a gente está fazendo uma síntese aqui, né? Mas eu lembro que na época que eu vi isso, 20 e poucos anos atrás, eu ficava assombrado. Hoje não, é papo que rola solto ali a mil por hora, né? O mestre São Germano, ou Saint Germain, como as pessoas falam, que tá, é muito diferente disso que tem por aí rodando, ele procurou ajeitar a corte através de insinuações. Quando eu digo a corte de seres especiais, que tendo como núcleo a Europa, iriam fazer as grandes transformações. E isso é praticamente no ciclo similar astrológico que nós estamos passando agora. Então eu acredito que o momento dessa insinuação, como fez São Germain na época, para que os rigores pesados não viessem como vieram depois, com a Bastilha e tudo mais, etc., é o que nós estamos passando agora, cara. É o que a gente está passando. Então, ainda eu, minha visão sujeita a erros e enganos, nós estamos vivendo um momento agora que é um momento tipo como se a divindade chegasse para nós e falasse assim, ó, tá aí, vocês viram que vocês têm que criar um novo, né? Então vamos começar a criar, vamos começar a gerar esse novo paradigma. O que você mesmo citou, a ciência, a tecnologia, principalmente, que está a mil por hora, engendrado em tudo hoje, será que vocês não conseguem pegar tudo isso e colocar o real sentido evolucional? Eu acredito que o momento da insinuação é esse. E acredito eu que nós vamos ter sete anos de 2019 para a gente fazer isso. Se não fizermos, meu amigo,
o bicho, a jeripoca vai piar, né?
Vai pesado. Não vai, vão ser poucas coisas. Eu acredito que será uma síntese de tudo. As pessoas saindo por aí não sabendo o que fazendo, e pode ter também, por que não, algumas catástrofes, cataclismas, algumas coisas assim, que já estão meio que preconizadas, porque tudo está na nossa mão agora. Tudo está na nossa mão. Que se você pegar, olha, isso estudando o nosso revelador, o Psionique José de Souza, a partir de 2005, assim como foi desde 1900, de 7 em 7 anos, a obra dos deuses na face da Terra passa por transformações. Pega 2005, marca, soma 7, 2012, soma 7, 2019, quando começou essa porcaria toda. Que para mim, na verdade, é uma vibração astral que se coagulou e choveu na gente. Por causa das nossas próprias falhas, entendeu? Isso é o que está rolando agora. O astral caiu. Caiu, está aqui agora, ó. Que porcaria que é isso, né? A gente não pode nem se tocar, né? Então, vamos começar a se ligar nisso. Se somar 2019 mais 7, você tem 2026. E pegando os estudos astrológicos, final de 2025 para 2026, vamos ter conjunções fortíssimas como essa de 2020. Então, nós estamos vivendo um momento agora, um momento de, ousando dizer dessa forma, uma sugestão divina da gente acordar e criar no amor. Vamos sair desse isolamento, vamos começar a se respeitar, vamos aprender a tolerar. Para que a gente está destruindo o planeta? É aqui que a gente mora, né? E, cara, e respeitar todos os reinos, todas as ideologias. Aí sim a gente ruma para uma coisa em uníssono, onde vai existir, independente como foi em outrora. Infelizmente, eu tenho que citar essa coisa extremamente antiga, mas a Atlântida, que representou um governo que não era oculto, era exponencial no planeta, onde cada um vivia na cidade correspondente ao que precisava para evoluir e ia marchando com a sua consciência, com estudo e superação, até passar por todos os mistérios das sete cidades e poder ingressar na oitava, que era apta, né? Então, é o que nós vamos viver agora nesses sete anos, cara. Seria como se nós vivêssemos como foi outrora na Atlântida, cada ano uma cidade ou um mistério de três arcanos que vivemos, que vive essa realidade, né? Tipo agora 3, 1, 2 e 3, depois o 4, 5, 6, o 7, 8, para quando chegar, e aí, vocês não estão prontos para entrar na cidade? Então vamos amaciar a carne. Vamos pegar ali e bater, que nem os antigos faziam, para deixar o bife molinho. E a coisa vai pegar, cara. Então, ou a gente faz agora, ou a gente faz. E se a gente não fizer, a gente vai ter que fazer de outra forma.
Você sabe que eu sinto um cheirinho. Eu sinto um cheirinho de 13, 14, 15 trabalhando simultaneamente.
Opa, mas são os arcanos da obra, né? Mas tem praticamente, se você pegar, se contar no dedo, vai, faz junto comigo para não fazer errado. Nós temos três arcanos para reger a realidade de cada ano nesse centenário. Para o 22º ser a síntese disso. Que você pode pegar 22 arcanos maiores, ou você pode pegar o mistério também correspondente às 22 letras hebraicas. Se você pegar, então, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, não. Dá 18, para dar 7 certinho. Quantos são os anos para dar? Porque se você faz a conta, mas você coloca ano a ano, é diferente. Deu para entender?
Ah,
é diferente. Porque tem que dar... Se você pegar 2005, você soma 7, você vai dar 12. Mas, ó, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dá 8. Deu para entender? Uhum. Então, para mim, nesse jogo, tem um ano de interregno, que foi exatamente esse 19 e 20.
E se você levar em conta o ano novo astrológico?
É, aí que tá. Aí que tá. Você pode pegar a partir de 2019 mesmo, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, que aí dá o salto para o 26.
Exatamente.
Então, nós, olha o que, que eu vou falar para você, que louco. Se o pessoal da ciência, que trabalha com dados empíricos para chegar, fazer os seus estudos, fazer as suas experiências, etc., tal, conseguisse colocar vibracionalmente a energia pertencente aos arcanos maiores como vibrações nas suas experimentações, uau, meu amigo, você não sabe o que as coisas poderiam ser feitas. Então, toda essa linguagem maravilhosa que existe nesses arcanos, nessas letras hebraicas, não é para essas adivinhações tolas que o pessoal utiliza. Você até pode usar para isso. Para que as pessoas entendam o que eu estou falando, é o seguinte, vamos lá. Você pega, vou utilizar esse chavão que todo mundo usa. Vem o Cristo aqui na sua frente agora. De repente, você pode chegar uma pessoa que vai perguntar assim para ele, senhor, eu vou casar? Como pode ter uma pessoa que pergunta para o mesmo Cristo? E aí, o que acontece com essa evolução agora? Deu para entender a diferença?
Sim.
Ele vai ter resposta para as
enorme.
Duas coisas, cara. Para as duas
Sim.
coisas.
Sim.
Entendeu?
E você sabe que aí tem uma coisa que, desde que eu comecei, vamos falar isso, 2011, alguma coisa assim, eu comecei a receber aquele seu mailing semanal. E toda terça-feira você manda aquela reflexão astrológica.
Até hoje, cara. Até hoje.
Toda terça. Toda semana eu leio. Tá? Desde 2011, desde que eu entrei no Caminhos 2005, arroba Terra.
Né? Tem tempo isso.
E toda semana, e uma coisa que eu acho muito importante que você sempre enfatiza, o aspecto da polaridade está presente em todos esses contextos. Né? Então, vai, a gente vive um momento delicado, ele realmente é muito delicado, mas ele é muito delicado porque os aspectos mais densos, eles estão evidentes. Mas vai, vou dar um exemplo, empresas de tecnologia, a gente ouviu falar que estão contratando, se não me engano, acho que é a Amazon, está contratando mais de 100 mil pessoas.
Está forte.
Né?
Tá forte.
Outros estão ficando desempregados, mas ao mesmo tempo, nós estamos brigando por papel higiênico, a gente está brigando por causa de política, ou veja a quantidade de iniciativas solidárias que estão surgindo, né? O jeito que as pessoas estão enxergando. A gente sabe, por exemplo, você sabe, Newton, eu sou empresário, mas eu não posso ignorar que o modelo capitalista atual, ele é predatório com o mundo. Ele gera uma relação da humanidade que ela é tóxica com a humanidade, que ela é tóxica com o meio ambiente, com todos os outros reinos da natureza.
Tudo, cara. Terrível, terrível. Nós chegamos, acho que hoje, Ademir, no... Olha...
Né?
No fundo do poço, cara. No fundo do poço mesmo.
E quando que esse sistema foi tão colocado em xeque quanto hoje? E é bom deixar muito claro. Ninguém está falando de modelo de esquerda, direita, de...
Como é, não, ixi, aí já entra... O pessoal se limita, né? Quando você lança uma reflexão... Dessa envergadura, vamos dizer assim, né?
E vejam, em que outra oportunidade da história, vamos falar assim, contemporânea, nós tivemos tanta oportunidade de olhar para dentro?
Cara, olha o que você falou, como tem convergência com o papo que a gente estava tendo. Agora é esse momento, vamos dizer assim, que é como, para mim, a divindade trabalha. Ela não vem com o rigor direto. Ela tem o amor e o rigor. Primeiro, sempre vem a face do amor, cara. Tipo, olha, tipo o pai, que é para o pessoal entender de uma forma extremamente facinha, é o pai educando com amor o filho. Ele vê o filho, que ele fala, não, ele está fazendo besteira. Vem cá, filho. Não faz isso, filho, etc. E o filho mantém. O que ele vai fazer? Ele vai entrar no rigor, mano. Ele vai entrar no rigor. Então, é isso que está acontecendo agora com a gente. É tipo como se a divindade estivesse olhando para nós e falou, olha, vocês estão vendo que já foi, chegou, deu. Então agora chegou a hora de vocês agirem por vocês mesmos, que representa o momento atual, que a gente, para mim, olha, minha visão, sempre sujeita a erros, enganos, fica difícil você... Tem gente que gosta e precisa dessa coisa tão certinha, assim, final de Kali Yuga, começo disso e começo... Sabe? Tudo é transbordo, não existe um período perfeito assim como eras, né? Nós estamos ainda na Kali Yuga. Como dá para você falar que isso é Satya Yuga? Né? Então, nós estamos na cidade de ferro, onde é passado para a humanidade. Parece que a gente fica esquecido pelos deuses, mas eles estão de olho na gente, trabalhando essa face do amor. Tipo, olha, vamos lá, para quem estiver conectado, a gente está mandando a energia. Aí vem os registros akáshicos, as nomenclaturas que são citadas, para que as pessoas mais capacitadas vibracionalmente captem esses eflúvios e sirvam como paradigma ou farol para quem não está enxergando. Então, o momento agora é esse. Mas se não der, cara, eu falo para você. 25, 26, 27, mano, se prepara para as pedradas. Você vai lembrar disso que você é jovem. Eu não sei se eu vou estar aqui ainda. Mas você vai lembrar...
Muito depois disso...
Você vai ler, você vai falar, caraca, mano, olha, você viu o que você falou? Que você via textos meus falando de 2020, com os meus estudos, coisas de quase 10 anos atrás, né, cara?
Sou testemunha disso.
10 anos atrás. Agora eu estou preconizando 7. E eu estou me baseando em coisas que todos nós, que pertencemos à Eubiose, tem ali como revelação de 2005, e foi desde 1907, em 7 anos, passa o ciclo. Meu, e não dá outra, cara. 2005 foi o marco. 2012 foi o primeiro passo. 2019, agora, pum. Mano, é quarto, é feche, é cruz, quadrado, tá ali. Se a gente não resolver, a pedra bruta vai levar porrada para virar filosofal de um jeito ou outro. Essa é a alquimia. É essa alquimia que o pessoal ainda está querendo transmutar chumbo em ouro aí. É, mas só que vai ser, mano, nesse sentido mesmo. A coisa vai ser forte. Eu acredito, eu acredito. E a astrologia, o João, que não está aqui para conversar com a gente, o João que trabalha com astrologia também. Ele, se ele olhar ali nesse momento, né, nós vamos ter a conjunção de Saturno, que é Cronos, chegando ali em Netuno, Poseidon, no signo de Áries, no comecinho, que é o começo de tudo, cara. Então, imagina a energia saturnina, que é aquele impacto da força correspondente ao tempo, tipo, chegou no limite, é Cronos, é agora, e ele vai chegar em Netuno. Então, não querendo bancar, porque eu não gosto disso, mas sou obrigado a falar. É a cara de terremoto com grandes tsunamis, cara. Junto com vulcões, que é Áries e tudo mais, e junto disso, Plutão, que é Hades, vai ficar em conjunção, isso final de 2005 para 2005, junto com Marte, cara. Pode ver que sempre nos filmes é o Hades fazendo treta com Áries. Não é? Sempre ir querendo puxar o tapete de Zeus e não sei o quê, etc. Cara, então eu olho isso, eu fico arrepiado, cara. É uma pena que não dá para vocês verem. Eu fico arrepiado. Eu falo, caramba, meu, 7 anos aí para um novo, vamos dizer assim, julgamento, né, de energias que todos nós estamos, querendo ou não, subjugados a tudo isso. Aí que eu entro num livro aberto para todo mundo, né, que é um livro que tem na Sociedade Brasileira de Obiose, que é Ocultismo e Teosofia Antigo, acho que hoje se chama Ocultismo e Obiose, não sei. Que é um livro vendido, né, depois não sei se você pode deixar aí a dica para o pessoal escrever para o chat.
Intimado.
É aberto, né, para qualquer um comprar. Tem ali o capítulo do professor Henrique José de Souza, que ele escreve como Laurentius. Ele é o ciclo Profecias. Aí ele fala, a partir de 2016, as grandes transformações iam acontecer. Miséria, peste, guerra. Porra, bicho. Olha o mundo aí, cara. E ele escreveu isso, cara, um século atrás, meu amigo. Um século atrás. Aí ele falou que quando tudo realmente, sabe, tipo assim, meu, sabe, tipo, parece que a humanidade está desistindo de tudo, mas tudo que tinha que levar de porrada levou, aí a gente vai merecer, porque vai estar no nosso coração, porque não vai ter outro jeito. Seria como se fosse assim, não vai ter mais o que o ladrão roubar e não vai ter mais o que o assassino matar. A coisa chegou a um limite zero. Tipo,
Um
não
colapso.
tem... É, um colapso. A gente vai acordar verdadeiramente depois dessa queda, desses castelos de carta que a gente continua acreditando, e a gente vai merecer a presença de seres divinos que não virão como messias. Agora sou eu falando, não é o que o professor, é a minha interpretação. Onde ele vai chegar, praticamente, é que eu estou sem manga aqui, mas vai arregaçar a manga e falar assim: e aí, vamos fazer um mundo melhor?
Vamos lá.
Aí eu acredito que não terá mais tanta gente como hoje. Ai, senhor, fale que eu sigo o senhor. Não, não vai ser por aí, não, cara. Vai ser, eu acredito que eles virão como seres que vêm trocar uma ideia que nem a gente está trocando aqui. Cadê os cientistas? Cadê os engenheiros? Cadê os médicos? Cadê os artistas? Vamos lá, vamos criar tudo, vamos colocar o coração para fora e ninguém passa mais necessidade de nada. Essa é uma utopia que eu vejo, cara.
Mas olha, pessoalmente, eu realmente eu não enxergo tanto como utopia. E eu falo pelo seguinte: não é porque algo é difícil que precisa ser ruim, né?
Opa!
Não é porque a gente tem um desafio que esse desafio precisa ser interpretado como uma catástrofe, como uma tragédia, como algo que. Tá aí o próprio mistério. Nós falamos já, você já falou quantas vezes. Esse é o mistério do Arcano 15, que a gente
Não,
fala, né?
total,
Que ele é famigerado porque ele é chamado de diabo, só que a gente sabe que no chamado Tarô da Nova Era ele é a grande
a
luz.
grande luz, óbvio,
E
óbvio.
nada mais é do que esse processo de atrito.
E quem
E
que dá a
nesse
chave
atrito.
disso que você está falando, Ademir? Cosmogênese e antropogênese, dá a chave do arcano 15.
Porque quando a gente fala que dentro desse processo de atrito temos que enfrentar o dragão do umbral, né? Nós precisamos tirar aquela sujeira debaixo do tapete, e é o que você está colocando agora para nós: é Plutão. Quanto de sujeira cada um tem embaixo do tapete? E não tem problema. Mas o problema é nós fingirmos que essa sujeira não existe, nós ignorarmos que em algum momento nós precisamos resolver esse processo. Se a gente só ignora, joga sujeira, esquece, amanhã me preocupo, depois eu olho, agora eu vou cuidar disso. Uma hora estoura.
Não tem como.
E aí
Aí é
a
o
hora
colapso, né?
é a
Fechou.
avalanche. É a avalanche. Olha só, tem uma outra coisa agora que eu queria te perguntar.
Mas você sacou esse lance dos 7 anos, cara? Isso é legal, hein?
Não, eu tô sacando, eu tô anotando aqui algumas
Se
coisas.
você tiver paciência, cara, para fazer uma ediçãozinha para passar pro Tomás aí, vai ser um programa e tanto, hein?
Tá? Eu vou
Pelo
fazer.
menos você entender o.
Eu vou. Ó, é 25 minutos o programa, nós estamos. Isso aí vai render uns 2, 3 programas. Se o pessoal da rádio autorizar, vai ficar certinho.
Tá de boa, cara. Se você falar com a Miriam, né, que é a diretora da rádio, você fala, olha, o Schultz falou coisas bem legais, eu sou muito amigo dela, cara. Seria bacana para o ouvinte da rádio, sacou?
Tá bom.
Ela não vai esquentar, não, cara. Vai por mim.
Deixa comigo. Ó, outra coisinha que eu quero conversar contigo.
Quer café, cara? Não?
Tô tomando uma aguinha, eu tomei o café antes.
É café aí, do AC/DC, cara.
Ah, isso muito aí bom.
É o Highway to Hell.
Muito bom. E você sabe? Bom, é difícil até perguntar isso agora, porque quando que vai ser o próximo show, né?
Show? Qual show, cara?
Qualquer show.
Show do quê? Eu não entendi.
Ué, desculpa. Dos shows.
Qual show, cara? Do que você
Os
tá
shows
falando?
Que você faz de música.
Ah, sim. Tipo, como um evento pra... Cara, olha, vou te falar uma coisa legal. Eu tô aqui também, isolado como todo mundo. O máximo que eu faço por necessidade é ir na rádio, como eu fui hoje, quarta-feira. Eu fiz até uma live no Instagram, né? Por que que eu tenho que ir? Deixa eu até fazer uma justificativa e eu já entro no que você colocou aqui, que vai ter uma coisa muito legal para conversar com todo mundo. E acredito, uau, quase 500 pessoas, hein? É uma coisa que eu já venho falando há bastante tempo, tem vários artistas se unificando junto, né? Mas a justificativa é a seguinte, eu tenho que ir quarta-feira na rádio fazer um programa ao vivo, porque eu estou gerando tanto conteúdo para YouTube, etc., e tem que ficar editando. O pessoal não imagina o trampo que dá editar vídeo, né, cara? O pessoal não imagina, cara, o que é colocar um negocinho aqui, ali, um zoom ali, o trampo que dá. Quando chega, cara, terça-feira, eu falo, não vou ter tempo de gravar um áudio para mandar para a rádio. Eu vou ter que ir ao vivo e seja o que Deus quiser ali, entendeu? O pessoal Sim. nem imagina. Eu chego ali, cara, o tema vem na hora que tá a vinheta do meu programa. Eu falei, agora? Bom, então agora vamos, e aí vai com Deus e Satanás.
Mas sai, né?
Sai, cara. Muito tempo, né? O microfone já foi batata quente na minha mão, no começo.
Quantos cara. Anos já de rádio?
A rádio, entre 15 e 20, cara. Entre 15 e 20 anos, né? O microfone no começo era uma batata quente, né? Você não tinha o time da rádio. Aí você chegava lá, você engatava oitava. Então, estamos aqui... Agora não. Agora que nem eu estou conversando com você, a mesma coisa ali, né? E tem uma audiência muito grande. E então, fora essa justificativa, e agora respondendo a sua colocação, o próximo show. Cara, pelos meus estudos, os planetas, no seu setenário, assim como os dias da semana, eles correspondem a notas musicais. Então, vou pegar essas energias planetárias do dia, conjunções, trígonos, tal, que tem inclusive uma carta do professor Henrique José de Souza, que eu não sou de guardar data, que ele fala sobre isso. Quem são os astrólogos para falar se eles não entendem direito sobre conjunções, sextis, trígonos, quadrados? Ele fala isso, cara. Eu vou transformar isso em acordes musicais, como se fosse uma sinfonia cósmica. Eu vou procurar trazer a energia dos planetas para cá, com música. Então, eu pretendo fazer um evento musical, envolvendo todos os ritmos, sem preconceito nenhum, mas trabalhando a tônica planetária do dia e todo mundo mandando uma mensagem de paz. E qual a ideia? Quer ver que interessante? Tem uns compositores que, em vez de ficar falando da bunduda, da cavala, da cachorra, vão chegar e falar assim, vamos criar uma premiação através de tal ganhador que vocês vão ganhar. Voltou, Ademir? Voltou? Tá, te caiu? Tinha caído?
Voltou.
Tá me ouvindo? Voltou. Então.
Não, foi o meu agora aqui. Só vou colocar o carregador aqui, mas está tudo certo.
Então, as pessoas vão criar músicas, composições com a tônica dos grandes, tipo assim, Festival do Buda, tá aqui a história do Buda oculta. Façam as músicas junto com essas harmonias celestes do dia e com isso criar também, poetas vão falar, e então Esse show que você falou quando vai ser, eu tô criando, cara. Por enquanto tá aqui, ó. Tá aqui. Timo e Pineal aqui.
Você sabe o que você tá tentando fazer, né?
Um evento louco, mano. Um evento loucaço, loucaço de tudo.
Você sabe o que você tá tentando fazer, né? Você tá tentando criar um novo Dark Side of the Moon.
Uau, velho. Já pensou, hein? Já pensou? Eu tô mais pra David Gilmour ou Roger Waters, cara? Brincadeira. Tô brincando. Olha, tô brincando. Tô brincando, tô brincando.
Sid Barrett.
Sid Barrett. Ferrou tudo. Mas é bem mais essa vibe mesmo. Pra quem não sabe, o primeiro, né, integrante ali que foi embora do Floyd, que o cara era um grande gênio de tudo ali. Né? O cara era um grande gênio. Então, mano, eu tô querendo criar um, como se fosse, na época, o que foi o Circo Voador no Rio. Um lugar onde nós teríamos uma usina de ideias, principalmente com o polo artístico atuante, com todos os gêneros, poetas, músicos, seja o que for, profetas, seja o cara, vamos lá, vamos juntar todo mundo e vamos fazer uma coisa legal. E tem muita gente, cara, que tá junto, tá nesse apoio. E dali, isso pode se tornar uma realidade itinerante, numa brincadeira e numa comparação esdrúxula, o Rock in Rio que tá tocando na Europa, né?
Sim.
Não é?
Sim.
Uma coisa absolutamente lúdica, né? Mas, sei lá, bicho, eu acho que alguém tem que começar alguma coisa. Então, eu vou sair desse isolamento fervilhando esse novo. Então, quando eu falo para as pessoas fazerem isso, eu não sou aquele que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Entendeu? Eu vou chegar com essa proposta do novo. Se vai rolar, não sei, porque eu não vou fazer isso sozinho. Mas que eu vou tentar, eu vou.
Ah, vai. E vai tirar do papel. Porque, olha só, eu não sei se... Pô, a gente já está um tempo conversando, eu não sei se ainda foi no trechinho do primeiro programa da rádio ou depois. A sua orientação foi que os cientistas buscassem imprimir uma tônica vibracional com esses valores mais elevados em seus processos científicos.
Perfeito.
Você percebe que é a mesma coisa que você falou?
Porra, cara, exatamente. Só que eu vou fazer o quê? Baseado nos astros e tudo mais, e trazer isso para cá e transformar em música. Porque se, olha, qualquer cientista, já que você voltou à ciência, pensa nisso. Ele não valorizar o princípio da vibração, da ressonância, ele não acredita no básico, né? Ele não acredita no básico. E essa energia, cara, voltada para esse princípio da vibração, como o som, a música, daí que vem os mantras, os encantamentos e etc., junto dos yantras, que são os símbolos, tal, e etc. Bicho, se você fizer isso de uma forma moderna, você dá os primeiros passos para a garotada compor coisas fantásticas para cima, cara. Mas embasados numa mística verdadeira, numa mística real, entendeu? É isso que eu quero fazer. Então, para mim, quando isso começar a ser implementado em tudo na nossa vida, aí a gente começa a operar com esses sete raios, que a gente pode chamar, como a gente chama neobiose, vou deixar aqui, né, as sete forças diânicas, que servem como um aprestamento de consciência até 3005, que nós vamos ter grandes coisas que promoverão a mudança. Mas veja bem, cara, quer ver? Eu vou lançar mais uma coisa aqui para a gente queimar a cabeça. Vamos juntos?
Bora!
A gente sabe, né? Isso eu faço todo ano, na semana de julho, eu enfatizo muito o nascimento de seres especiais, que foram sete, como uma oitava energia síntese, que foi do dia 1 até o dia 8, sendo sete seres de uma oitava, uma presença feminina, como a própria pomba do Espírito Santo. Você pode fazer uma comunhão com o rito católico direto aí à Mãe Divina com os seus sete filhos, né? Nós temos 1.900... Aí depois, essa consciência que estava em 25%, ela passa para 50%, um aprestamento de 48% para 49%. Então, esses seres, eles atingem 50% da capacidade divina de percepção deles. Em 2005, eles atingem 75%. Então, perceba, é agora que vem a chave. Se você pegar 1900 a 2005, nós temos 105 anos, onde foi trabalhado 50% de uma capacitação vibracional de consciência. Agora nos é ofertado como humanidade 25% em 1000 anos, cara.
Sim.
Olha como isso vai ser duro, quanto bife vai ter que levar martelada aí, cara. Não sei se você sacou a minha abstração aí. Né?
Absolutamente. É, principalmente porque nós temos uma dificuldade de lidar com algo que está no nosso alcance. É, nós queremos ficar pedindo para que algo venha, mas esse algo já está presente há um bom tempo e nós temos o pleno acesso a isso. Nós pararmos de esperar que alguém faça por nós aquilo que nós temos a condição integral e restrita de fazer.
Eu vou brincar agora, Ademir. Vamos supor que tem uma pessoa que gosta de ciência e tecnologia que está sintonizado com a gente agora nesse papo louco. Aí chega e fala assim, tá bom, cabeludo louco, onde que está esse quinto princípio, esses registros acásticos, toda essa coisa que você falou que a gente tem que usar? Sabe o que eu responderia? Você está respirando isso, cara. Você está respirando isso, cara. Você está imerso nisso, cara. Você está imerso. Seria a mesma coisa que... na brincadeira, um papagaio no meio da floresta, você chegar a falar assim para ele, nossa, senhor papagaio, você está na floresta. Que floresta? É o meio que ele está inserido, entendeu? Então, não é algo diferente para ele. E é isso que acontece com a gente agora. Esse processo vibracional está, ó, pum, que aí entra a ressonância, a chuva, entra todos esses lances aí. Cara, é uma pressão. Que quem está preparado recebe o uau, vou transformar isso em potencial. Quem não está, está sendo judiado. Que nem aqueles carros velhos americanos que vão ali para o feriado. Está virando aquilo e só fica os olhinhos. E esses olhinhos ainda falam com os olhos. Relacionamento, dinheiro, casamento.
E aí prosperidade.
Vai. E aí vai. E sabe como que termina? Ainda namastê. E aí vai. Sim. Puta, desculpa, daqui a pouco eu levo...
Não, pesado, mas eu ficar correto. Você sabe que a gente brinca, eu conversando com o João, que a gente tem que fazer um bingo do jargão esotérico. Né? Porque
boa.
Todo mundo repete, por exemplo, agora tá super na moda, todo mundo fala gratidão, mas as pessoas sequer foram pesquisar o tamanho do significado e o tamanho da profundidade desse conceito. Ah, é tudo namastê, não sei o quê... O quanto a gente aplica disso? E isso entra num ponto que eu queria direcionar para você. Tenho uma diferença muito grande entre conhecimento e sabedoria.
Uau! E como? Né? E
fala como? Sobre isso para nós.
Cara, eu vou dar um cutucão em mim e na maioria das pessoas da nossa sociedade agora, que é a Sociedade Brasileira de Obiose. Eu falo com liberdade aqui, Ademir, é bom porque está ficando no canal de vocês. Eu tenho a autorização da mestria para falar o que eu quiser, quando eu quiser e como eu quiser, cara. Só que foi colocado um filtro, né? Tipo, você pode fazer isso, mas você sabe que o karma é seu, né? Sim. Você me destruiu, né? Mas, enfim, ali é...
Mas ali, você não cara, tem medo é só... de karma.
É uma palavra, cara, vale um livro ali quando você conversa com a mestria, cara. Então... Falando da nossa... Cara, tem pessoas aqui, a gente está trocando uma ideia sobre isso, você sabe que tem pessoas ali que são PHDs, que sabem a vírgula do que foi falado no ensinamento X, B, Y, não, tal, parari, parará. Agora vem eu responder através desse conhecimento que essa pessoa tem. E aí, o que você faz com isso? O que você faz? Você sabe da vírgula do parágrafo 3 da página 8ª do não sei o quê? E o que você faz com isso, cara? Não é sabedoria nunca, cara. Não é sabedoria. Pode até ser uma sabedoria, mas uma sabedoria extremamente limitada só para ele. Só para ele. Ah, não, mas eu converso, eu falo. Mano, chegou a hora de mão na massa. É prática. Isso tem que bater na família, tem que bater no trabalho, tem que bater no dia a dia, tem que bater em tudo. Esse é o nosso trabalho agora, que é saber, pegando o jargão da facilidade da resposta, mas depois disso que a gente conversou aqui, a sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Então não adianta se saber do parágrafo X, B, Y, da revelação que foi dada ali, não sei o que, papapá, mas e aí? O que que você faz com isso? Eu não vejo nada hoje, não vejo, não vejo. Não vejo. Posso estar errado. Mas, ao mesmo tempo que eu dou essa porrada, que eu falo que muitas pessoas têm um conhecimento fantástico, na hora de se fazer, parece que existe um ranço, parece que existe uma coisa, um jogo de... Agora falando de uma forma geral, não estou falando só do nosso sociedade, porque é a minha referência. Você pegando o mundo de uma forma geral... É, ainda a proposta totalmente contrária de um novo ciclo, de uma renovação cíclica, que é a era de Aquário, que a proposta é o grupo. Não adianta mais pensar só em você. Toda hora que você pronuncia isso, pode ver que a gente faz isso com constância. Eu quero, eu vou fazer, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Cara, isso é velho ciclo, cara. A gente tem que sempre aprender a colocar as coisas no nosso. Nós vamos fazer, nós vamos nos unir, nós vamos produzir, nós vamos isso e aquilo. Aí a gente começa a agregar as coisas no sentido de ocorrer uma real aproximação das pessoas para que a produção do conhecimento colocado em prática, que é o saber, realmente aconteça. E isso tem que ocorrer, na minha visão, como? Com esse distanciamento no sentido de classe social. Nós estamos vivendo um distanciamento social agora. Bicho, é só você colocar, que eu acho que é a grande chave, antes do social, você colocar classe. Um distanciamento das classes sociais. Tipo, nós estamos trocando essa ideia que parece revolucionária, né, cara? Mas no nosso país, mano, se você sair um pouco das capitais, das metrópoles, tem gente, cara, morando em casas que são feitas com tábuas marteladas e esgoto passando por baixo. Que informação que essas pessoas vão ter para poder fazer esse nós juntos? Então, hoje, para mim, o grande passo é primeiro romper toda essa injustiça para que o conhecimento que liberta possa realmente chegar para todos. Aí o Brasil vai ser foda, cara. Porque, nossa, cara, olha, pegando o que você conversou comigo na primeira live, mano, que eu viajei o mundo inteiro, que nem o nosso país não tem, cara. Se aqui não tem, a gente cria, a gente inventa, a gente é foda, cara. Nós somos puta país do caramba, cara. Nós temos isso no nosso sangue. A gente faz coisas que eu falo, no mundo você não vê. A galera é assim, cara. Aí você fala, quer ver um exemplo? Você vai na Suíça, não tem ninguém, ninguém passa necessidade. Mas se eu vou na casa de um lá, oi, aí, vamos tomar uma cerveja? Vamos. Beleza. O que, que tem aí? Tem um bolo. Aí você vai na casa do outro, vai ser a mesma cerveja, vai ser o mesmo bolo. Eles são assim, mano.
Sim.
Eles são assim, assim. Então, o Brasil, com essa miscigenação que a gente tem de todas as raças, consciências e vibrações, nós temos um puta potencial que não existe no mundo, cara. Eu tenho a maior honra de ser brasileiro. Quando a gente vencer isso, esse lance da injustiça social... Onde esse afastamento... Porque é absolutamente normal, cara. Tem um vídeo que eu vi, não tem muito tempo, você deve ter visto também, uma experiência que fizeram com uma menininha, uma criança, vestiram ela toda bonitinha e jogaram ela num shopping para bancar a criança abandonada. Todo mundo, linda, cadê seu pai? Senta aqui, você quer comer alguma coisa? Segurança. Pegaram a mesma menininha e colocaram roupas de indigente, cara. Essa mesma menininha foi pro mesmo local, o pessoal começou, segurança, o que, que é essa garota Olha. Tá fazendo aqui? Por favor, ei, tá me incomodando aqui. Bicho, desculpa, mas vai ficar na sua live. Que filha da putice do caralho, entendeu? Quando a gente começar a vencer essa porra toda, dessa injustiça infernal, infernal, que neguinho quer ter 6 carros, mas só anda com 1, cara. Porra, pra quem tem mais 5, caralho? Quando a gente vencer isso e todo mundo tem a informação, todo mundo tem essa porra desse celular que tá aqui na minha frente. Porra, escutei isso, caramba, vamos fazer. Ô, o que que eu sei fazer? Caralho, eu pego prego. Meu, essa sabedoria que você perguntou pra mim. De repente você pega esse capial aí. Olha o termo, que idiota. Ah, pum, deleta isso.
Vai tranquilo.
Você pega o cara que tá ali, fazendo a palafita dele ali, cara. Pega o grande empresário e fala, você sabe fazer a palafita que nem o cara ali? Olha a sabedoria dele, que ele deu forma para aquela necessidade dele. Pega ele para produzir isso na sua fábrica, para ele colocar em prática o que você tem nas ideias. Dá a oportunidade dele ser um engenheiro. Ah, bicho, aí é foda, hein? Aí...
Agora, me permite entender.
Desculpa,
essa
cara, desculpa,
crítica.
Desculpa, mas você não sabe que eu sou assim.
Eu tô feliz porque você realmente cumpriu comigo que ia ser um papo sem filtro. E eu realmente queria estender um pouco essa sua crítica a um outro fator. Veja, você comentando, né? O que a gente pode esperar, né? Qual é o nosso tipo de relacionamento com camadas sociais mais humildes, com camadas sociais menos favorecidas, com os nossos preconceitos raciais, com os nossos preconceitos sexuais, enfim, com todos os nossos preconceitos. Porque eu acredito que isso também se estende também a linhas de pensamento esotérico, a âmbitos de escolas iniciáticas. Nós frequentamos a mesma, nós somos membros da mesma, e a gente precisa reconhecer que nós também somos preconceituosos. Né? É, que claro, existe uma ideia de que nós estamos à frente. Pode ser que o que existe de material esteja, mas nós estamos à frente, nós estamos num diferente, num estágio de consciência superior. É sério. É realmente sério. Como você falou, como é que a gente vai comparar, por exemplo, o nível de espiritualidade, o nível de consciência de um indivíduo, enquanto nós temos essa maravilhosa oportunidade de passar aí 2 horas conversando sobre isso, e alguém é isso, jogando água que tá de esgoto, que está entrando dentro de casa, tomando cuidado com violência, ficar isolado, para nós é fácil. E quantas pessoas que não compram do menor do que o que você está em outro, precisa estar com 10, 12 pessoas. Como nós vamos cobrar alguma coisa, cobrar uma sensação de igualdade, cobrar nível de responsabilidade equivalente? Precisamos fazer essa diferença.
Quer ver um exemplo atual, Ademir? Não, saindo um pouquinho do lance da sociedade, mas eu volto aí com uma ideia na minha cabeça. Né? Indigentes aqui em São Paulo, pouco tempo isso, 1 mês atrás no máximo, perguntavam por que que as pessoas estavam tudo com máscara na cara.
Tá louco.
Bicho, eles não têm informação, bicho. Eles não têm.
Tá louco.
Não tem, cara. Você já pensou? Você já pensou? A gente falar de evolução em nova era e essa galera tá morrendo na rua aí, cara. Quem é, cara? Quem somos nós para chegar na porra do banco, guardar o que sobrou no mês e vem uma criança te pedir comida, mano. Comida, sim, velho. Você é um tremendo filho da mãe de estar ali apostando naquilo que você deveria desconstruir, cara. Uhum. Entendeu? Aí que você pega a história dessa galera bem antiga que renegou tudo isso, né? Mas, enfim, quer ver uma ideia que eu tinha, cara? Eu falei assim, porra, bicho, a eubiose, a nossa sociedade, tinha que montar um núcleo onde suprisse toda e qualquer necessidade, cara. Das pessoas. Olha que lindo que isso seria, cara. Tudo, tudo. Tipo assim, você chegou. Beleza. E aí? Ah, eu quero comida. Aqui tem comida. Ah, eu quero... Tem tudo, tudo, tudo que a pessoa quiser, ela tem. Não, eu estou passando um problema social, eu preciso que alguém me oriente nisso. Nós temos aqui pessoas que podem orientar você. O que você está precisando? Psicólogo? Advogado? O que você está precisando? Ah, eu estou precisando disso. Nossa, quanto eu vou gastar? Nada. Você não vai gastar nada. Você não vai gastar nada. As pessoas vão te atender gratuitamente. Mas você vai contribuir também com o que você sabe fazer.
Opa! Né? Opa!
Você vai contribuir. É o que se diz, pelo que eu aprendi nas revelações, que nas dimensões, vou colocar só para uma fácil compreensão, espirituais, o que impera é a lei da reciprocidade. Uhum. Você faz, no sentido recíproco você tem. Você não faz, você não tem. E como todo mundo faz, Então, todo mundo tem. Né? Então, eu acredito que um dos grandes papéis hoje do que seria uma espiritualidade real, que vai muito além, eu disse que já existem alguns locais que fazem essa troca de horas, existem isso, dos profissionais, eu acho que essa troca não deveria ser só desse trabalho, não, deveria ser no sentido, agora que vem o lance da fraternidade, da sabedoria colocada em, do conhecimento colocado em prática, de a gente acolher todo mundo, ir lá, tirar o cara da rua. Mas não é fazer esse papel social, não, vamos inserir, não, vamos tratar o astral, vamos tratar o mental. Aí que entra, porra, não é tipo, ó, te coloquei uma roupa, penteei seu cabelinho, vai lá pedir emprego. Porra, vai tomar o cu, velho. Sim. Entendeu? Desculpa a falta de polidez, cara. Mas eu fico puto com isso. Precisa existir esse conhecimento iniciático empregado diretamente no ser humano, que é onde Deus hoje se empenha como o reino que manda no planeta. E essa energia projetada diretamente como conceito iniciático, não só trabalhando aqueles que têm condições de chegar no colégio iniciático, isso se tornar, cara, como se fosse uma atividade mega no planeta, invadindo tudo, cara. Tudo, 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 entendeu? E eu digo pra ti, quer ver? Só pra fechar, Denis, eu tô falando dos mais rechaçados como desfavorecidos. Agora eu vou falar só um pouquinho dos favorecidos. Quando eu faço minhas atividades presenciais, cara, às vezes chega uma pessoa, porra, porra, bicho, eu tô precisando disso e dessa ajuda, meu Deus, por favor, Newton Schultz, me ajuda. Eu falo, caraca, essa pessoa tá toda fodida, mano. Aí eu pergunto pra ela assim, você faz o quê? Eu sou médico, cirurgião. Eu...
Sim, sim.
Então
sim.
A loucura, mano, tá lá em cima também. É aí que a gente tem que pegar essas loucuras e falar, essa mesma loucura que tá na galera aqui com os seus 20 carros, só falta tocar o Arnaldo Batista, dizem que sou louco agora, né? Que eles têm 6 carros, eu posso voar, né? Pegar essa galera que tem esse monte de dinheiro aqui, olha meu, vocês são nóia, vocês são loucos, vocês têm problemas, vocês estão cortando pulso, porque vocês são iguais, vocês são seres humanos. Então não tem essa do outro morando na palafita e você, o grande empresário que tem 500 apartamentos, escolhe qual vai dormir hoje. Todos têm neuras. Vamos juntar essas neuras e o conhecimento iniciático fazer todo mundo, sabe? Trabalhar o seu potencial de equilíbrio para produzir através do quinto princípio. Essa é... Ixi,
absolutamente. Né? Não, mas isso, eu tô muito feliz porque eu... Você cumpriu bem o que você falou. Vamos conversar de um jeito à vontade. Né? Okay. E você sabe, eu, depois de alguns anos estudando também, eu tive a oportunidade de conhecer, vamos falar assim, duas pessoas a quem eu chamo de dois irmãos mais velhos e com quem eu tive a oportunidade depois de continuar meus estudos. Tá? Um é o Sansuke Watanabe, tá? Que é um querido, eu tenho a oportunidade de semanalmente bater um papo, e o outro não está mais aqui conosco, que é o Alberto Vieira, que é um português queridíssimo. E eles tinham um grupo de trabalho que eles tinham o seguinte mote: transformar revelação em civilização.
É, cara, é isso aí. É isso
faz
aí.
Sentido.
Perfeito, cara. Sintetizou tudo que a gente está pavoneando aqui. Né?
Mas é que eu acho que é um trabalho que nos cabe.
Sim.
Né? Pode falar.
Mas isso, cara, é aquilo que eu falei. Hoje, no atual momento, essa civilização, né, pra mim, é essa que vai ser duro, pesado. É aí que eu acho que vai ter porrada, porque é difícil, cara. É fazer essa aproximação das pessoas não serem diferentes pelo que tem, cara.
Uhum.
Materialmente, entendeu? Que é essa aproximação de classe social. Precisaria chegar num caminho do meio. E o primeiro passo seria trazer todo mundo que está lá embaixo, da forma correta também, que não é só trazer. Tem que existir toda uma readaptação verdadeira. Daí que eu falei que entraria em iniciação diretamente primeiro nesses desfavorecidos, cara. Mas sim, atuando também, obviamente, nos mais favorecidos, para eles enxergarem também, porque eles têm problemas também, desequilíbrios, como eu mesmo citei aqui, É através da iniciação verdadeira que a gente provaria que todo mundo está nesse mesmo patamar e não vai ter como um fazer e o outro não, cara. Aí é aquela reciprocidade que eu falei, né?
Sem dúvida. E eu acho que até pelo fato de estudar contigo já há muitos anos, eu tenho certeza que a gente vai poder continuar muito com isso. Mas eu queria até colocar para o pessoal que está aqui com a gente, sugerir um modo de interpretar esses estudos, esses trabalhos que nós no Semente fazemos e que você faz. Nós não podemos enxergar essas possibilidades, essas leituras, sob uma ótica fatalista.
Opa,
nós temos que enxergar isso como possibilidades. Cabe muito a nós, aliás, é nosso dever, é nossa responsabilidade estarmos numa ambiência como essa, numa sociedade, nesse momento atual, e fazermos a nossa parte, tirar a bunda da cadeira, realmente assumir o que nos compete, do que esperar chegar lá na frente ou chegar num momento delicado e falar, já era falado isso. Porque aí, quando chega essa situação, nós estamos assumindo que a gente não fez nada do que a gente podia ter feito.
Exatamente, que é o agora, cara. É o agora. É o agora. Cara, você não sabe a felicidade que eu tenho. Quem tá entrando na live agora fala, meu, tem que internar esse cara, né? Mas a felicidade que eu tenho de estar vivendo esse momento, cara, para ver o que a humanidade vai fazer, cara.
Uhum.
Você não imagina a felicidade que eu tenho. Eu falo, cara, isso é uma coisa, assim, que eu não esperava de uma forma tão clara para todos nós, o planeta inteiro. Eu não imaginava que... Eu sabia que alguma coisa ia acontecer esse ano, pelas formações. Mas, cara, eu fico extremamente feliz. Eu falo, cara, agora a gente acorda, agora a gente acorda. Mas, isso a gente já conversou, não sei se foi nessa ou na anterior. Se nesses 7 anos a gente não fizer, cara, ó, aí talvez eu até prefira me estar aqui mesmo, viu? Porque o bicho vai pegar, cara. Vai,
porque aí vai pegar e a hora que pega, pega pra todo mundo.
Pega, pega.
Né?
Vai pegar.
Irmão!
Ah, fechou, né?
Quero só te pedir uma coisa.
É.
Que não seja essa. Nem a primeira, que não seja essa a última vez que a gente vai fazer isso.
Opa, a live você tá falando?
É?
Ah, vamos trocar ideia, beleza, cara. Não dá pra fazer em três, colocar o Joãozinho aí com cabeça pensante junto, cara?
Você sabe que eu tava queimando uns neurônios tentando... O Instagram, ele tem a limitação de 2 pessoas. Ele tem essa limitação de 2 pessoas. Eu quero para as próximas semanas aprender a transmitir pelo YouTube, pelo Facebook.
Entendi.
Parece que tem uns softwares que você consegue
o
colocar
Zoom, né?
3 dados.
Só que o Zoom já é uma coisa diferente, né?
Mas, nós estamos vendo para fazer uma assinatura paga do Zoom, que aí ele permite um pouco mais de pessoas. Mas, por exemplo, hoje o número de pessoas que está aqui com a gente superou absolutamente as minhas expectativas, já não caberia no Zoom. Então... Eu acho
porque esse número é bem maior, você sabe disso, né? Isso aí que aparece aí, o número de pessoas mesmo, tá muito acima disso, cara. Eu fazia as minhas mentalizações, aparecia 700, 800 pessoas. Quando eu ia salvar, os picos eram de 1.200, 1.400 pessoas, cara. Então você pode ter certeza que aí tem quase 1.000zinha, cara, aí brincando quase.
Pô,
tem,
que legal.
Tem mesmo. Mas, enfim, sei lá, o pessoal querendo dar 3, cara. Aí, bate um papo com o João aí um pouco, cara. O João,
eu vou...
Chama ele aí e abre, cara.
Na verdade, o que a gente pode fazer também, e é você também bater um papo com ele, né?
Mas aí, você que tá aí como mediador aí, como cara, de repente, sei lá, né? O pessoal tudo pedindo a 3. Acho que o que a gente tinha que passar como recado, acho que foi, né, cara? Eu peço primeiro, cara, eu peço desculpa pra ti pelos palavrões. É que é como eu brinco nessas lives, né? O pessoal tá acostumado com meus vídeos formatadinhos, né? Olá, estamos aqui, nas lives, cara. Eu penso, por isso que eu trago meu cafezinho aqui, como se eu estivesse num balcão de bar, trocando uma ideia com amigos, é o que eu procuro. Então, se sai um palavrão no outro, tal, etc., é uma coisa extremamente espontânea, mas eu acho que a gente passou aí umas coisas bem legais, que não existe nada, né, que não parta inicialmente do mental e, se for alimentado através dos outros planos, cresce, vibra, né, e acaba ocorrendo o nascimento real físico, né. Eu estou vibrando muito isso, cara. E acreditando que as pessoas certas vão chegar para que a gente possa criar essas coisas novas, trabalhar esse lado social, dessa aproximação maior. E, sei lá, cara. Tudo são utopias. Eu não escrevo nada, cara. Tudo fica aqui. Aí, quando eu encontro as pessoas certas, eu procuro transformar isso em realidades, cara. E parece que elas estão chegando. Devagarzinho,
olha, que, né? A primeira coisa, assim, eu não gostaria que você pedisse desculpa, porque se em algum momento nós fizéssemos um esforço para manter uma aparência que prejudicasse a essência, cara, do que você quis colocar para a gente, tá? E antes até de eu pedir para você passar dar um recado final para o pessoal, eu queria te agradecer. Tá, eu quero te agradecer muito pela amizade, pela troca de ideias. E também como um estudante de esoterismo, de ocultismo, alguém que busca uma iniciação real, você contribuiu e contribui muito com o meu caminho. Então, acredito que eu não estou falando só por mim, eu estou falando por muitas pessoas que estão conosco. Continue com o seu trabalho, tá? Continue com o seu trabalho, porque ele realmente ajuda muitas pessoas, e falo para você que até o nosso trabalho aqui no Semente Abstrata, nos inspiramos muito e aprendemos muito com você.
Que isso, obrigado, eu com vocês também, cara, com certeza, todo mundo contribui, não tenha dúvida disso, e cara, quer ver o recado, eu não sei se eu falei isso na sua entrevista, quando você passou do Peregrino pro Manu, mas até hoje eu falo isso para todo mundo com mais de 10 anos. Isso tem 10 anos já, isso?
Foi em
2011. Na sua época, 2011, para a gente 10 anos, né? Eu falo, não desista. Não sei se eu falei isso para você.
Falou.
Não desistam. Cara, o que eu já tomei de porrada rasteira, caí de cara no chão, eu levantava e falava assim, não, eu vou seguir, não vou desistir não, cara. Eu vou seguir em frente e eu levo isso até hoje, cara. Por mais que as coisas se tornem mais difíceis e desafiadoras, eu falo, porra, é porque eu preciso ser mais foda ainda, cara. Não sei se você entendeu. Eu tenho essa tônica guerreira muito forte em mim, cara. Então, um exemplo. Isso você deve lembrar. Quando eu caí com a moto e quase perdi minha mão, cara, o médico chegou e falou assim pra mim,
Pera um pouquinho só, Newton. Vai cair em 5 segundos. Eu vou abrir para você fazer o encerramento.